Eu entendi que não ia dar para ficar sentado num curso tradicional de medicina, que fosse onde fosse, na melhor faculdade do planeta, que eu não ia conseguir sair do lugar. E o estudo que cada um de vocês tem é muito diferente do estudo de uma graduação. Ele é um estudo ativo, onde você busca a resposta para o problema que se apresenta. E eu fui fazer isso, só que eu fui fazer isso academicamente. Então, quando eu terminei meu curso de medicina, primeiro eu tive que servir o exército, porque faculdade federal você automaticamente está alistado. Então não é uma pergunta se você quer, é uma pergunta para onde você vai. E se você falar não quero, eles vão te mandar para um lugar mais longe ainda. Depois eu passei na residência. Residência, eu escolhi ortopedia. Por que ortopedia, se a gente fala muito mais de fisiologia do que qualquer outra coisa? Porque se tem uma coisa que acontece com quem treina, é lesão. Isso ou vai acontecer com você, ou já aconteceu. Não tem como a gente fugir disso. E por que você tem que ter tranquilidade de saber que isso vai acontecer? Para você não desistir. Porque isso vai acontecer. E vai acontecer, da menor que seja, aquilo vai ter uma importância tal que todo dia que você for treinar vai ter aquela dor te minando, que não vai te dar a sensação de desconforto, vai te dar a sensação de perigo, de fracasso, que você vai desistir do que você está fazendo, que você vai abrir mão daquilo que você gosta. Não saiba, um dia você vai se machucar. E é o jeito que você sai dessa lesão que vai fazer você ser quem você é do ponto de vista de sucesso esportivo. Todos os atletas de ponta tiveram ou têm lesão. Por isso eu escolhi ortopedia. Porque no final das contas, se eu não soubesse fazer com que esse paciente que eu admitisse, que eu cuidasse, ele pudesse superar isso com dignidade ou com força, muito pouco eu ia poder resolver para ele, porque eu sabia que ele ia se machucar.
Ele passou por muita dificuldade nesse período. Então ele era um cara que não dormia, mal comia, chegava em casa destruído de tudo que ele acumulava para fazer.
Eu comecei no consultório de um amigo meu, o Ciros. Ele percebeu que eu fazia as coisas com muito gosto, que eu dava atenção a qualquer queixa, que eu ia olhar, e ele sentiu confiança e me deu a chance que abriu as portas da minha vida, porque ele abriu o consultório dele para eu atender.
Cabia ele, né, e o paciente na salinha. Eu via todo aquele esforço e o quanto ele ganhava no final do mês. Eu falei, tem alguma coisa errada, não é possível. Nessa época, ele já morava com a gente, né? E foi aí que eu comecei a tomar conta do que ele não conseguia tomar conta, né? Eu via ele, às vezes, chegar desanimado e falar, Roberta, eu tenho certeza disso que eu tô falando. Eu tenho certeza que é assim. Eu estudei, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei que é assim. E eu falava pra ele, então tá bom, se você tem certeza, eu tô com você.
Ninguém sabe nada sem estudar. E ninguém inventa nada do zero. Que é um dos grandes elogios que eu recebo na minha social hoje, eu falo assim, puxa, é muito legal ver como você estuda, como você continua estudando, como você continua se atualizando. Eu acho muito legal receber esse elogio, mas eu acho que para mim isso não é obrigação. É a mesma coisa que você falar, ah, muito obrigado, carro, por me levar do ponto A para o B. Não faz sentido, você fez o óbvio.
O consultório onde ele atendia não estava adaptada para os padrões de um médico. E a gente adaptou essa salinha, mas eu falava para ele, vamos comprar o nosso, vamos fazer o nosso lugar. Vamos fazer uma... Porque os pacientes que começaram a procurar o Paulo eram, assim, pacientes muito bons e eram pessoas de muita credibilidade, eram pessoas dispostas a investir muito. E aí eu montei a planilha Paulo Musi. Quando eu mostrei, assim, graficamente para ele, né, a projeção daquilo, e ele falou, gente, então por que a gente não tá fazendo isso? Eu falei, porque eu preciso que você também acredite em você. A gente comprou a clínica nesse acordo. E a gente finalizou, deixou o consultório pronto e eu lembro que eu liguei pro Paulo, ele tava na Paulista, né, no consultório que ele atende, e falei, amor, amanhã você atende na sua clínica nova. Ele falou, como que eu atendo na minha clínica nova? Você tá louco? Eu atendo na minha clínica nova? Tem um paciente agendado aqui amanhã o dia inteiro. Eu falei, então, esses pacientes já estão agendados no novo endereço. A gente já tinha mudado tudo e ele entrou na clínica nova para atender. Eu lembro que com a Clara pequenininha, ele fazia duas pós-graduações aí e ele saía de casa às 5h30 da manhã, treinava, trabalhava, treinava, chegava em casa às 11h30 da noite. E eu com a Clara pequena, a Duda tinha 6 aninhos, e de sábado e domingo, 2 sábados e domingos do mês, ele ia para pós-graduação.
Era isso a pancadaria. E aí depois eu pegava, comia alguma coisa e descia para treinar. E nunca foi fácil. Fisiculturismo não tem o cara que te dá o passe da bola. Fisiculturismo é você saber o que você tem que fazer, na hora de fazer, fazer o que tem que ser feito e não discutir quando isso precisa ser realizado. Então você pode ter tudo, o dinheiro que for, a facilidade que for, e você ainda pode ter um físico ruim, sabe? Porque a tua cabeça é ruim.
Então a fadiga completa, a fadiga total, ela não está na realização do movimento, está na resistência a ele. Então o cara que faz o supino, ele não faz para levantar, ele faz para resistir.
Eu via a minha irmã muito tempo sem ele, né? Eu via ela sofrer com isso. Então muitas vezes a gente estava numa festa de família, ele era o último a chegar, chegava cansado, chegava... esgotado, visivelmente esgotado do trabalho. Eu via que ele trabalhava muito. E aí eu fiquei pensando, onde é que eu posso ajudar? Né? E quando ele me chamou para trabalhar, e quando eu vim para cá, eu vim com essa ideia, eu vou devolver o meu cunhado mais cedo para casa, eu vou devolver o meu cunhado mais cedo para minha irmã, eu vou fazer o possível para fazer isso. Porque eu sabia que isso era importante para ele, porque eu sabia que ele sofria com isso, porque eu sabia que a minha irmã sofria com isso. Eu vim achando que isso era possível, né? Devolver o meu cunhado mais cedo para casa. E eu não pude devolver o meu cunhado mais cedo para casa. Mas eu acho que, na verdade, nem a minha irmã quer. Porque ela admira justamente esse homem, que tem uma capacidade de trabalho imensa, que tem uma inteligência que eu nunca vi. Pessoalmente, de verdade. E olha que eu trabalhei com muitas e muitas pessoas por aí, na área da saúde, né? Ele queria muito mais cedo pra casa. E a gente vê quanto ele sofre com isso. Mas ele sabe do tamanho dele.
E voltar a São Paulinho foi em algumas coisas. Pra ter mais tempo pra ficar com a minha família. Hoje, quando eu falo em férias e descanso, eu falo que eu não vou trabalhar no domingo, né? Porque eu trabalho sábado e domingo, o dia que for. Eu quero voltar a fazer a compra do mês, eu mesmo, eu quero fazer essas coisas. Eu sempre tive intenso prazer. Eu aprendi com a minha mãe a comer indo com ela no supermercado. E eu quero passar essa linhagem para elas também. Eu acho que isso não tem preço, é um valor inestimável. Minha mãe, ela é muito especial, porque eu acho que a mulher na vida de um homem, ela tem um papel fundamental, que é educá-lo e mostrar a ele como ser homem. A sua esposa faz isso com você. A sua esposa, ela te dá a direção para você canalizar toda a energia que você tem e transformar para que você, de fato, a complete. Daí os relacionamentos funcionam. Quando você aceita que você não está sendo coagido, quando você não está sendo mandado, e sim que a admiração da sua mulher por você faz com que você torne a melhor pessoa que você poderia ser. Eu tenho uma gratidão de vida que não é uma gratidão de filho. É mais que isso. Porque filho, a gente perdoa. Esse filho, ela cobrou. Muito. E eu tenho certeza que se não fosse ela cobrando para que eu fosse tão bom quanto ela achava que eu de fato era, eu não seria um décimo do que eu sou. Você entende que a responsabilidade é uma coisa um pouquinho diferente, porque quando você é dono de tudo, tudo bem, eu mando, mas quando tudo te possui, tudo bem, eu respondo, eu vou ser melhor do que aquilo que você espera, pode ter certeza.
Sei, olhando para trás hoje, tudo, inclusive as dificuldades, a distância, esse período em que a gente precisou ficar sem um outro, e todas as dificuldades, até que o nosso casamento, o nosso reencontro trouxeram, fizeram de mim a pessoa mais feliz do mundo, e fizeram da gente o que a gente é hoje.